Contra a corrente com José Manuel Fernandes, hoje com este olhar para o Serviço Nacional de Saúde e também para essas notícias recentes de algumas urgências que estão já sem capacidade para receber doentes. Recordo o número de telefone no qual pode participar também no Contra a Corrente, 910024185. Ligue para a Rádio Observador e deixe também a sua opinião. Deixe também ao José Manuel Fernandes. De resto, Carla Jorge de Carvalho, têm sido já algumas as notícias que dão conta destas urgências sem capacidade para receberem doentes.
E com a Ministra da Saúde, que tem sido muito requisitada nestes últimos dias de campanha, o que não deixa de surpreender José Manuel Fernandes, porque o verão ainda não terminou e já começamos a ter notícias de urgências hospitalares sem capacidade para receberem doentes. Mas, no contracorrente, não queres falar apenas das últimas aventuras políticas da Ministra da Saúde, pois não?
Bom dia novamente.
Bom dia.
Não quero. Bem, mas antes de mais, deixemos recordar que o verão acaba precisamente hoje. Hoje é 22 de setembro.
Verdade.
É verdade. O equinócio de outono é logo à noite, pouco depois do pôr do sol, exatamente às 8h21. Quem quiser celebrar.
Aqui fica, 8h21.
Bem, enfim, é um detalhe. Não julgo que seja a chegada do outono que justifica uma das notícias de ontem, que foi que o Hospital de Torres Vedras já estava a desviar todos os doentes graves, portanto, aqueles que chegam da ambulância, para outros hospitais, porque já tinham o serviço de urgência saturado. Bem, Torres Vedras não é bem Lisboa, eu sei, mas trata-se de um hospital que serve uma população de mais de 300 mil habitantes, muita gente. Ora, pelo apoio noticiado, o problema estava a ser o problema do costume. Poucos médicos, muita gente a afluir ao hospital, rotura. Esqueçam o Covid, esqueçam as pessoas que têm ido aos hospitais porque não têm exame, que não iam aos hospitais porque tinham medo de Covid. Portanto, agora as pessoas, por isso simplesmente, quando lhes dói a garganta, ou se calhar, quando têm uma unha encravada, pronto, voltaram a ir a uma urgência hospitalar.
Uma unha encravada, não estás a exagerar, José Manuel.
Olha, eu sei, é uma figura de estilo. Mas se quiseres que te diga com franqueza, não é muito um exagero. Em Portugal, vai-se muito mais a uma urgência hospitalar do que se devia e, sobretudo, daquilo que é necessário. Só para teres uma ideia, eu estive a ver os números, a média de episódios de urgências hospitalares nos países da OCDE, a média, não é? É de 31 episódios por 100 mil habitantes. Em Portugal é de 70. De 70, portanto, é mais do dobro. Isto não é um bom indicador, porque, aliás, isto é um péssimo indicador. É um sinal de quê? É um sinal de que os serviços de saúde falharam a montante das urgências, portanto, falharam na proximidade aos cidadãos. E que, entretanto, os cidadãos habituaram-se a procurar os hospitais, o que é mais desconfortável, porque regras já estão mais longe, e para os serviços públicos, para nós todos, é mais caro e é mais ingerível, é mais difícil de gerir. Portanto, não surpreende por isso que o caso de Torres Vedras não seja sequer o único caso de problemas e de ruptura num hospital do SNS nesta altura do ano, porque já tivemos exemplo de outros casos, não é? Também soubemos, por exemplo, que no Hospital de Setúbal, as macas já se estão a acumular nos corredores. Foi a ordem dos médicos que disse e foi muito precisa. Falem 47 macas com doentes espalhados pelos corredores daquele hospital. E isto porquê, naquele caso concreto? Parece que não só faltam médicos, como naquele caso, há obras por fazer nas urgências há 5 anos. Estavam previstas há 5 anos e não se fizeram. Ora bem, eu diria que é o resultado daquilo que a gente já sabe, não é? Cativações do Dr. Centeno e os investimentos que todos os anos iam ficando por fazer, iam ficando na gaveta, não é?
Mas agora, José Manuel, vamos ter a bazuca, vai haver dinheiro para tudo, pelo menos é o que prometem.
Ora bem, isso é uma ilusão, ou vai ser de novo uma ilusão, porque eu acho que vale a pena dar um exemplo da área da saúde. Aliás, uma coisa que li ontem num jornal da área, um jornal especializado em saúde. Bem, a nossa querida ministra, no intervalo entre duas ações de campanha do PS, foi, no final da semana passada, até ao Congresso da Associação Nacional das USF, que são as Unidades de Saúde Familiar. Bem, ela pensava que falava boas notícias, porque ia lá anunciar investimento, novos edifícios, mais equipamentos, mas no fim acabou por desiludir um bocado os profissionais. Porquê? Porque disse que no Orçamento de Estado não ia ter dinheiro para promover as USFs de tipo A a USFs de tipo B. Porque já há 40 preparadas para essa promoção, mas só vai haver dinheiro para promover 20. Bem, é um bocado explicado, complicado estar aqui a explicar as diferenças entre uma SF tipo A e uma SF tipo B, mas basicamente, assim, de uma forma muito simples, este modelo que foi inventado há muitos anos, já há aqui mais de 15 anos, pelo ainda era ministro Correia de Campos, destinava-se a dar mais autonomia às USF, sobretudo às USF tipo B, a permitir que essas remunerassem melhor os médicos de família e, sobretudo, a permitir que esse médico de família, com essa remuneração extra, tivessem mais doentes e tratassem mais doentes. Portanto, isto é uma forma muito simples de tentar explicar as diferenças dos modelos, mas percebe-se que uma USF tipo B, basicamente, poderia ver mais doentes que uma tipo A sem ter de contratar mais médicos. Portanto, ora bem, só que isso implica que mais dinheiro no orçamento. Ora, esta ministra disse naquele congresso é que ia ter dinheiro da bazuca para equipamentos, é dinheiro da União Europeia, portanto, dinheiro da União Europeia basta ir ao banco, como disse o primeiro-ministro, mas no orçamento em que o banco é o dinheiro dos contribuintes, já não há dinheiro, não é? Porque nós somos pobrezinhos, não temos e, portanto, não há dinheiro para pagar médicos, e quem diz médicos diz os restantes profissionais de saúde. Ou seja, o Banco da Europa não nos paga tudo. E onde o dinheiro da Europa não chega, continuamos à míngua. Isto é que é a realidade, isto é que temos que perceber. É por isso que os hospitais não conseguem contratar médicos, mesmo que tenham equipamentos novos, mesmo que tenham paredes novas, e é por isso que estas unidades de saúde também não conseguem atender os doentes antes de eles irem correr para as urgências e por aí adiante, não é? Isto é uma coisa que se passa, não é? Começou agora, começou há décadas. Então, pelo menos vem de trás. Não sei se tens noção, mas uma boa parte, se não a maioria dos doentes que chegam pelo seu pé às urgências, isto está estudado, sobretudo as urgências pediátricas, as criancinhas, saem de lá com uma receita de Benuron, portanto, que é a coisa mais básica, que é tudo o que precisam, não precisam de mais nada, não é?
Então, estás, portanto, a sugerir que muitos dos problemas do SNS são apenas problemas de organização.
Sem dúvida nenhuma, muitas questões são problemas de organização, devia estar organizado de outra forma, se tivéssemos um claríssimo retrato disso. Tivemos um claríssimo retrato disso durante a pandemia. Portanto, na pandemia vimos, por exemplo, que a região norte do país, que apesar de tudo está melhor organizada que a região sul, podíamos ter muito para aqui a discutir isto, também tem lá melhores profissionais à frente dos serviços, também é importante, nos postos de chefia, deu melhor conta do recado. Há estudos sobre isso, falámos várias vezes aqui sobre isso, comentei isso várias vezes neste espaço. Ora bem, mas não é só um problema de organização, é também um problema de visão, ou se preferir, de casmurrice. Porque, na passada sexta-feira, toda a esquerda parlamentar uniu-se para quê? Para chumbar um projeto de lei do CDS que queria que fossem estabelecidas uma coisa muito simples, que era métricas orientadoras de avaliação da qualidade e desempenho em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Repara, uma coisa tão simples como isso. Métricas orientadoras de avaliação de qualidade e desempenho. Quer dizer, uma coisa que nós temos de todo lado, nas empresas, em todo lado. Bem, parece simples, parece óbvio, parece necessário. Sobretudo, parece necessário. Até para ter uma outra consequência, que é melhorar o sistema de financiamento, para o tornar mais justo, para ter incentivos mais adequados. Mas o PS, o PCP, o Bloco, todos contra. Chumbar. Vai lá o PAN, absteve-se. Porquê? Olha, sinceramente, devo dizer, não percebi. A não ser que havia aqui, mais uma vez, um preconceito ideológico. Aparentemente, medir, avaliar o SNS deve cheirar, sei lá, deve ter qualquer coisa que lhe cheira mal, acham que com isso vem a destruição do SNS. Devem achar que um bom SNS é aquele para o qual haverá sempre dinheiro, porque a saúde não tem preço. E, portanto, não se avalia, não se mede, nada. E depois não percebem é que as coisas correm mal, ou não percebem, sobretudo, porque é que as coisas correm mal. Porque, no fundo, a questão é simples. O dinheiro, há uma altura em que ele acaba. Porque o Banco de Bruxelas, como se dizer, não paga tudo, não é?
Mas no comício de Lisboa, do PS, Fernando Medina falou, depois de Marta Temido, e disse que aquilo que separava os socialistas da direita em matéria de saúde era mesmo a ideologia.
É verdade. Eu acho isto bem. Foi uma passagem... Enfim, Medina não está muito bem na sua campanha. Ele voltou com a história da ideologia e com uma frase feita... Uma frase feita que eu acho bastante palerma e que é que há por aí uma tenebrosa direita dos seguros ou alguma coisa parecida com isso. Eu às vezes interrogo-me se Medina tem bem a noção da cidade em que vive. Se Medina, por exemplo, ou se ele e Marta Temido desconhecem que Lisboa está cheia de hospitais privados, cada vez tem mais, e que se multiplicaram literalmente como cogumelos nos últimos anos. Se eles acham que nessas unidades de saúde que estão por aí, que são muitas, que estão por todo lado, só vão mesmo os ricos, não é? Aqueles que podem... não sei o que é que eles pensam, que se já por uma vez passaram por lá. Se têm noção de que há milhões e milhões de portugueses, não são 200 ou 300 mil, são milhões, que têm seguro de saúde, precisamente para poderem ir aos hospitais. Não é só seguro de saúde, é seguro de saúde e ADSE, que os pobres têm, não é? E beneficiam, e admito que não queiram abdicar dessa sacrossanta ADSE. No fundo, é um seguro de saúde. Portanto, eu gostaria de saber se eles gostariam que todo esse mundo desaparecesse, que toda essa gente que vai para esses hospitais desaguasse agora nos hospitais do SNS e nos centros de saúde do SNS, de um dia para o outro, e bem, enfim, era uma inundação daquelas que punha tudo debaixo d'água. Então não se safava nada. Não sei se têm noção, mas se o SNS suportasse a totalidade das despesas de saúde dos portugueses, aquilo que é suportado pelos seguros de saúde, aquilo que é suportado diretamente pelo bolso dos contribuintes, pelo bolso dos utentes, não é? Se não houvesse setor privado, o SNS custaria quase o dobro. Não estou a exagerar, custaria quase o dobro. Ou então teríamos listas de espera para se continuasse com o mesmo investimento, enfim, não acudiria a toda a gente. Então, em vez de listas de espera de meses ou de anos, seriam talvez de décadas. As pessoas, enfim, não eram décadas, que as pessoas morriam antes, não é? Portanto, esta mania da ideologia, esta mania de que tudo que é do Estado é bom e que tudo do que é privado é pecaminoso, quer dizer, eu acho que a palavra pecaminosa fica aqui bem, porque isto é tão religioso como uma religião, não é ideológico, é religioso. Está literalmente a dar cabo da nossa saúde. E não é apenas a nossa saúde mental, porque eu fiquei um bocado doente quando assisti estas coisas. É mesmo a dar, é mesmo de darem doido quando se ouvem com estes disparates. Portanto, basicamente é assim, as gripes, os cancros, os AVCs, até a Covid, de facto não tem ideologia. Quem tem uma ideologia é a senhora ministra, mais o senhor primeiro-ministro, quando lhe dá jeito, claro, porque muitas alturas não lhe dá jeito, e então vai para a Universidade Católica sem ideologia nenhuma, mas agora o ainda Presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, mas esta opção, eu digo, repito, sai-nos cara. E sai-nos cara por uma razão simples. E convém não esquecer disso. O mundo é o que é. E sendo o mundo o que é, e não outra coisa diferente, temos que saber jogar com as regras do jogo. Um bom exemplo disso é a forma como o SNS vai contratar os médicos de que se necessita ou retira aqueles que estão para sair. Num mundo ideológico, estatizante, jacobino, atender para o autoritarismo da senhora ministra e dos parceiros da geringonça, isso se faz pela imposição, nomeadamente por normas de exclusividade. E depois não funciona. Os médicos escapam-se. Num mundo real, onde os médicos circulam, progredem na cadeira, têm ambições, têm sonhos... que é o mundo em que vivemos, felizmente não vivemos para lá da cortina de ferro, que isso já caiu. Isso idealmente ia fazer-se através de carreiras atrativas e depois políticas remuneratórias. Portanto, e assim sim atariam-se os médicos de volta ao SNS. Mas não é isso que está em cima da mesa. E portanto, o que se está a passar nos hospitais de Torres Vedras e Setúbal é só mais uma prova de que esta abordagem desta ministra e deste tipo de ideologia não funciona. Funcionam tão bem como funcionaria um xarope de marxismo para a tosse, a um comprimido de da CGTP para a pneumonia, isto é, ideologia não cura doenças. Mais depressa se morreria da cura, diria eu.
Estava prometida uma viagem pelo SNS e ela aqui está, assim como o desafio para a participação dos nossos ouvintes a partir de agora. Para já, temos ao telefone um dos convidados do Contracorrente de hoje, o médico de família António Alvim. Ele é autor do livro Um Manual para a Mudança na Saúde, Porquê Mudar e Como. António Alvim, bom dia.
Bom dia.
Obrigada por estar connosco neste Contracorrente. Ouviu certamente a perspectiva que o José Manuel Fernandes trouxe aqui do Serviço Nacional de Saúde. Estamos aqui, quando olhamos para estes problemas e para estes episódios concretos, estamos aqui perante um problema de organização e também de visão do que é o SNS?
Estamos com esses dois problemas. Acho que neste momento não existe uma visão para o SNS. Existe uma gestão corrente do que existe. Não se vê propostas nenhumas de reformas no SNS, não se vê o dia-a-dia, que vai ser cada vez mais difícil, porque as finanças não têm capacidade de libertar mais dinheiro para o SNS, para as despesas correntes, e os custos da saúde estão sempre a aumentar, porque há novas doenças, há novos tratamentos, a população está mais idosa, porque uma coisa que o SNS tem de bom é ter uma base, é ter na sua base uma rede de cuidados primários universal, e que isso tem contribuído para o aumento da longevidade da população. Mas a população mais idosa implica mais doenças complicadas, mais internamentos, mais consultas, mais exames. E o SNS não tem tido capacidade financeira de se adaptar a este crescimento dos custos.
António Alvim, esta é uma discussão que temos tido, que temos há anos, há décadas eventualmente, muito antes da pandemia. A pandemia veio agravar, estes problemas estiveram mais ou menos adormecidos neste ano e meio e agora estão a ressurgir, é isso que está a acontecer quando temos notícias como a do Hospital de Torres Vedras ou do Hospital de Setúbal?
A pandemia, digamos, tapou um bocado as coisas e, por outro lado, destapou a situação do SNS, que viu na altura do pico não teve capacidade de dar resposta e se adaptar. Existe outra questão também que está a acontecer também neste momento, que é que os grandes cursos, os últimos grandes cursos que foram antes começaram antes do 25 de Abril, estão-se agora todos a reformar. E depois, não sei se lembra, seguiu alguns quadros e depois houve uma série de anos, com alguns quadros muito apertados à idade da medicina. E neste momento estão muitos médicos a reformar-se, quer da medicina geral e familiar, quer em várias especialidades, e que não estão a ser substituídos. O que ainda vai agravar mais as coisas no SNS.
Mas isso é há falta de médicos em Portugal ou os médicos não estão interessados em entrar no Serviço Nacional de Saúde?
Há as duas coisas. Vai haver falta de médicos porque os grandes cursos estão a reformar, que encheram o país há 40 anos atrás e agora vão-se todos a reformar de uma vez só, e não há capacidade de resposta para a substituição. E por isso há muitos médicos a saírem para o setor privado ou para o estrangeiro, onde têm melhores condições de trabalho e de remuneratórias.
E portanto, não somos competitivos. O SNS não é competitivo.
O SNS não é competitivo porque nunca quis ser competitivo. O SNS, como é monopólio, não é competitivo.
O que é que precisa para ser competitivo? Estamos a falar de dinheiro, António Alvim, é isso que falta?
Falar duas coisas. É assim, o SNS não vive da faturação. E, portanto, não tem estímulo para se adaptar às necessidades dos clientes, digamos.
E devia viver da faturação? Ou o serviço público não faz com que isso seja uma necessidade?
Não faz com que isso seja uma necessidade. E, portanto, não se adapta à resposta. Quando um serviço privado vive dos clientes que tem, e, portanto, tem que se adaptar e dar resposta, e ser rápido a dar essa resposta, e organizá-la. Um serviço público, isso não acontece, é tudo muito fixo, muito permanente, e portanto, se, por exemplo, se há uma patologia nova que é preciso dar resposta, o serviço público não é capaz de se organizar. Se fosse um serviço privado, adaptava-se porque isso ia ser uma fonte de rendimento. O serviço público tem uma série de regras, concursos, etc., que não lhe permite ter flexibilidade para dar respostas. Portanto, a evolução do futuro passa por duas coisas. Por um lado, o dinheiro tem que seguir o utente e, portanto, quem trata é quem recebe, e haver liberdade de escolha e haver competição. E, por outro lado, temos passado do sistema de administração pública para o sistema de gestão. E o sistema de gestão só é possível em unidades privadas ou concessionadas, em unidades privadas. Foi com as concessões público-privadas que se mostrou que funcionava bem. Era gestão privada, pagas pelo Estado e funcionava bem. Mas este governo acabou com elas. E as situações nesses hospitais estão a regredir. E, portanto, é preciso mudar o financiamento da saúde, permitir que o financiamento se possa adequar às necessidades, que neste momento, como está limitado ao orçamento do Ministério da Saúde, este não tem capacidade de aumentar as suas verbas orçamentais. E tem que haver, da parte da prestação, uma prestação diferente, aceita em gestão de qualidade.
E isso, e agora entrando na área que obviamente lhe é mais cara, que são os cuidados de saúde primários, tem havido essa capacidade de conseguir angariar os utentes que não sobrecarreguem as urgências hospitalares? Esse também é um problema quase crónico do SNS. Que instrumentos é que têm os centros de saúde e as unidades de saúde familiar para combater essa tendência que a maioria dos utentes tem de recorrer logo às urgências hospitalares antes de tudo?
Eu não creio que isso seja absolutamente verdade, sobretudo onde existem unidades a funcionar bem. Os meus doentes, por exemplo, o sistema não vão às urgências, não sei que tenham, de facto, uma situação de urgência que precisa, ou vão referenciados por mim. Lá acontece que em Lisboa, e em muitos sítios, neste momento existe uma tremenda falta de médicos de família. Existem muitos utentes sem médicos de família. E, portanto, esses vão para as urgências. E o problema é que o Estado não está a conseguir fixar os médicos de família, porque tinha, em 2006, foi feita a reforma do Correio de Campos, que era uma reforma, digamos, que mesmo dentro do público dava autonomia e uma, digamos, uma gestão liberal aos médicos, que dava-lhes autonomia e dava-lhes uma boa remuneração em função da dimensão da lista e incentivos para o desempenho, que permitia estes médicos, no modelo B, que era suposto ser a base do modelo da reforma, uma boa remuneração, mas que falhou no aspecto em que a administração falhou na contabilização ou não exigir nas USFs, do modelo B, a contrapartida assistencial que era suposta acontecer. E como não existe também aqui no início competição, era preciso haver um contra-utilizador que fosse forte e que fosse exigente. E não tínhamos um contabilizador que foi relapso e que tem estado a pagar horas, muitas horas a mais, que não são feitas. Neste encontro, sabendo isso, o que está a acontecer é que o Ministério tem cortado o acesso ao modelo B, onde se ganha o dobro que se ganha no modelo A, os novos médicos não têm acesso ao modelo B e, portanto, estão a desistir e a preferir trabalhar como tarefas para as urgências dos hospitais privados e públicos, onde ganha muito mais que como médicos de família no atual regime. Neste encontro da CFAM que houve sexta-feira passada, a senhora Ministra da Saúde disse que gostaria muito de passar os médicos para o modelo B, mas que não tinha verbas, prometeu dinheiro da bazuca para equipamentos e para edifícios, mas que não tinha verbas, faltavam 7 milhões de euros para passar as 20 unidades que tinham o parecer técnico aprovado para passar a modelo B para o modelo B, porque não tinha dinheiro. Mas está a pagar cerca de 50 milhões de euros por ano em horas que não são feitas.
Posto isto, e o retrato que aqui nos deixa, António Alvim, há razões para ter algum otimismo em relação ao futuro do Serviço Nacional de Saúde?
Por este caminho, não. Ou seja, o SNS precisa de uma rápida transformação muito grande, quer na forma de financiar, quer na forma da sua gestão. É preciso mudar profundamente os conceitos e adaptá-lo a dar resposta àquilo que as pessoas precisam. Neste momento, a consequência dos médicos não poderem ter acesso ao modelo B, que ao princípio em 2 anos estava sem modelo B, neste momento demora-se 10 anos para lá chegar. O que acontece com os médicos novos, que é a nova geração que vai, que iria substituir a geração que se vai reformar nestes 2 anos, e vão ser cerca de 1000 médicos que se vão reformar, médicos de família, está a optar por ficar de fora do SNS. E sobretudo em Lisboa, vai ser tremendo daqui para a frente.
António Alvim, muito obrigada por ter estado connosco no Contracorrente, médico de família. Temos aqui um retrato das principais dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta, e a falta de médicos e a reforma iminente de muitos destes profissionais vai agravar ainda mais a situação.
E estamos também abertos para escutar a sua opinião. Pode participar neste contracorrente onde estamos a discutir o Serviço Nacional de Saúde através do número 910024185, 910024185, assim é que é, vou repetir, porque enganei-me aqui neste último número, 910024185, assim é que é o número para que entre em direto também aqui pelo contracorrente. Já vamos ouvir os nossos ouvintes, mas para já, Vanessa Cruz, também passamos em revista os comentários que estão a ser feitos a este assunto contracorrente nas nossas redes sociais.
Vamos destacar aqui dois comentários, sobretudo aqui há uma notícia de ontem das urgências de Torres Vedras bloqueadas devido à elevada afluência de doentes. Ora, Bento Guerra ironiza dizendo que felizmente a Ministra da Saúde anda em campanha eleitoral quando uma situação destas está a ocorrer. Também Ricardo Grade a ironizar dizendo que usem máscara, mantenham-se em casa para permitir ao Serviço Nacional de Saúde responder a todos os que dele necessitam, diz a Ministra, diz a Direção-Geral da Saúde e também os responsáveis médicos. Ora, está a resultar mesmo. Obrigado por zelarem tão bem dos concidadãos. É o que diz este ouvinte, Ricardo Grade.
Muita ironia por parte dos nossos ouvintes e eleitores. Vamos ver o que tem a dizer agora a Madalena Correia de Sá, que está a ligar de Lisboa e que é reformada. Muito bom dia.
Bom dia. Olha, eu gostei imenso de ouvir o António Alvim, acho que ele explanou perfeitamente aquilo que se passa e acho que se não se faz uma reforma urgente no Serviço Nacional de Saúde, ele vai mesmo acabar, infelizmente. Porque realmente não conseguem pô-lo a funcionar como deve ser, não conseguem dar aos médicos autonomia e pagar-lhes o suficiente para eles, porque preferem pagar àqueles médicos que têm aqueles grupos contratados que sai caríssimo, mas que foi o Sr. Sócrates que inventou, não é? E por isso sai caríssimo, em vez de contratar pessoal, em vez de tratar das coisas com decência, tiveram a sorte de ter esta calamidade que tapou muitas das desgraças que já haviam, e agora que a calamidade está a acabar, estamos a ver que isto vai cair e ruir tudo. Porque realmente não há ninguém que tome conta disto, ninguém. A Ministra da Saúde é uma passarinha que só serve para passear. Isto é uma tristeza. Chegámos a um ponto que eu acho que estamos de ruptura total. Total. Nem conseguimos ir a lado nenhum.
Madalena Correia de Sá.
Não há quem pegue nisto, ou então tem que haver alguém que consiga pegar mesmo, não é?
Madalena Correia de Sá, obrigada pelo seu telefonema, preocupada com o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Ora, José Manuel Fernandes, não é apenas uma questão semântica fazer a distinção entre Serviço Nacional de Saúde e Sistema Nacional de Saúde? É isso que falta? Falta uma integração maior da saúde pública e da saúde privada?
Não, não é uma questão semântica, porque, vamos lá ver, às vezes as pessoas têm a ideia de que existe essa ideia, às vezes, inclusive na opinião pública, de que na Europa só há um modelo de Serviço Nacional de Saúde, o que não é verdade. Portanto, nós temos o nosso sistema, o nosso Serviço Nacional de Saúde foi muito feito à imagem do NHS, o National Health Service, em inglês. Portanto, que é um sistema que tem a particularidade de ser baseado em estruturas de propriedade estatal e fornecimento básico pelo Estado. E complementado depois por unidades privadas, mas com alguma, digamos, com uma base muito grande em que desse pilar estatal. Esse sistema é diferente, por exemplo, do sistema francês ou do sistema alemão ou do sistema, inclusive do sistema dos países nórdicos, que são sociais-democracias antigas, de acesso universal. O princípio básico é o acesso universal aos cuidados de saúde. E esse princípio existe, seja em Portugal ou seja na Alemanha, apesar da Alemanha ter um sistema em que, em vez, esse acesso não é assegurado através do acesso universal a um hospital do Estado, digamos assim, ou um hospital público, mas através de um serviço público que permite aos utentes acederem a qualquer hospital, tipo, ou uma rede hospitalar muito alargada. Então, um sistema diferente do que nós temos. Nós podemos perfeitamente manter o nosso sistema, mas era bom ter noção de que E nós temos hoje em dia uma capacidade instalada de serviços de saúde que é muito mais vasta e diferenciada do que apenas o serviço público. E, sobretudo, atende... Basta pensar no seguinte, nós, por exemplo, temos uma rede que é praticamente toda privada, quase não existe rede pública de farmácias. E essa rede faz parte do serviço de saúde, não é? Presta serviços de saúde. E nós nunca nos esquecemos sempre que o serviço prestado pelas farmácias é um serviço de saúde. E, portanto, não passa pela cabeça de ninguém que devêssemos nacionalizar as farmácias todas ou criar uma rede pública de farmácias para atender melhor os clientes. Quer dizer, as pessoas vão lá, têm os seus medicamentos comparticipados e vão para casa e estão satisfeitas. Portanto, é possível que os privados prestem esse serviço sem ser necessário ser o serviço público. A questão é saber como é que faz a integração. Portanto, e como é que faz o casamento. E esse casamento pode ser feito de muitas formas, há várias propostas, vários modelos, de forma a tirar o melhor partido possível da capacidade instalada. Até porque nós estamos perto de 40%, tem 33% e 40%, eu não sei exatamente quais são os números agora, porque com a pandemia isto baralhou-se um bocadinho, da despesa em saúde em Portugal é feita no privado, não é? Portanto, já... Portanto, estamos a falar de um valor muito, muito grande, maior do que aquilo que acontece. Quer dizer, quando digo que não é feita no privado, é suportada pelos privados. Portanto, nós proporcionalmente, e isto também é bom as pessoas terem noção disso, proporcionalmente os cidadãos portugueses gastam mais com a saúde do que gastam noutros países. Noutros países os sistemas públicos suportam mais os gastos com a saúde do que em Portugal, em termos proporcionais. Portanto, há uma questão aqui que tem a ver com, não tem a ver apenas com este ser um modelo único, tem a ver com uma questão de pensar um modelo globalmente. A última reforma da lei do SNS fechou isto muito, tornou isto muito monolítico.
Vamos ouvir, e estamos mesmo nos minutos finais, vou pedir aos próximos ouvintes que sejam breves nas intervenções. O Manuel Gonçalves está reformado e liga de Lisboa. Bom dia.
Sim, bom dia.
Bom dia, bem-vindo.
Ora bem, eu queria dar um testemunho muito rápido, porque passou-se comigo. Há cerca de 2 meses, eu moro perto do Bom Barral, há cerca de 2 meses, tinha a tensão arterial 11-21 e... como certas tonturas, resolvi ir ao meu centro de saúde. Entrei, dirigi-me ao guichê, falei com o funcionário simpático, e eu disse, estou a precisar de uma consulta rápida, porque estou com uma tensão arterial fora do normal. E diz-me ele, lamento, mas não pode ser atendido. Então porquê? Tem médico de família? Não, não tenho médico de família. Quero uma urgência. Ah, mas a urgência tem, então tem que ir ao Hospital das Caldas, porque tem que ir encher a urgência do Hospital das Caldas. Ah, mas isto é uma coisa que eu não posso demorar. Pois, não posso fazer nada. Olha, eu vou inscrevê-lo. Bem, já me inscrevi aqui há um ano, mas faz favor. Não demorava. E disse, e agora? Agora tenho que aguardar. Mas aguardar porquê? Para ter médico de família. E vai demorar muito. Olha, tem 800 pessoas à sua frente. Vai demorar uns anitos, se calhar uns anos. Então o que é que eu faço? Tenho que ir ao Hospital das Caldas. Mas eu queria só que o médico me visse para me dar um remédio, se for preciso, qualquer coisa que eu por acaso estou a tomar. Mas gostava de falar com ele. Não posso. Mas eu moro aqui, o meu centro de saúde, para que me serve? Para nada, enquanto não tiver médico de família. Não vale a pena cá vir sem médico de família. Disse, mas não pode ser. Pois então, o senhor tem que ir para a fila. Muito obrigado, bom dia. É o meu testemunho para verem que à porta de casa... O centro de saúde não lhe abre a porta. Bom dia.
Manuel Gonçalves, muito obrigada por este diálogo que aqui nos reproduziu. Foi importante ouvi-lo e importante dizer que Manuel Gonçalves tem 80 anos. Alexandre Guedes da Silva está a ligar do Estoril, é o nosso último ouvinte deste Contracorrente, infelizmente. É presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia, José Manuel Fernandes. Bom dia ao auditório. É sempre um prazer estar aqui convosco. Só para vos dizer que as associações doentes, e nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, é uma acérrima defensora do Serviço Nacional de Saúde. Mas tem que reconhecer e tem que dar a mão à palmatória, porque esta tutela, de facto, não tem feito nada para defender o Serviço Nacional de Saúde. Antes, pelo contrário. Toda a intervenção que foi feita no âmbito da pandemia deixou os doentes crónicos completamente abandonados. Nós sentimos-nos abandonados. Todos os nossos tratamentos acabaram por ser ou interrompidos ou completamente alterados. Todas as rotinas que nós tínhamos acabámos por as perder. E hoje, uma grande parte das pessoas com esclerose múltipla e com outras doenças crónicas estão muito pior, mas não é de Covid. É das suas próprias doenças, porque ficaram abandonados por este SNS, por esta ministra, por esta equipa que não soube gerir, nem sabe gerir, algo que é um bem público e que a nós, associações de doentes, é extraordinariamente importante. Por isso, este é o meu testemunho, a ideologia não vai salvar o SNS, a ideologia pode acabar com o SNS e nós não queremos isso.
Alexandre Guedes da Silva, muito obrigada a nós, um bom dia para si. Último minuto, José Manuel Fernandes, para ti agora, depois de tudo aquilo que ouvimos.
Olha, eu fiquei, acho que de facto às vezes não há nada como nós mergulharmos na realidade e aquilo que este leitor de Bobarral nos contou é de facto a realidade, infelizmente é a realidade. Ter o centro de saúde ao lado de casa e não ser atendido porque não se tem médico de família e ter 800 utentes à frente, e eventualmente anos de espera quando se tem 80 anos para poder vir a ter um médico de família, é infelizmente o retrato da disfuncionalidade como isto funciona, porque o Bom Barral é perto das Caldas, mas assim tão perto como isso, se este utente, não sei, não faço ideia qual é o seu nível de vida, mas se tiver que ir às Caldas, ele não vai seguramente chamar uma ambulância, mas chamar uma ambulância é caríssimo, chamar um táxi é pouco menos caro, mas não sei como é que são os outros tipos de transportes, ele não é obrigado a deslocar-se em viatura própria, pode não ter. Isto assim não dá, como costuma dizer, não é? Não é assim que as coisas têm que funcionar, porque depois o custo dele no Hospital das Caldas, para nós todos contribuintes, é maior do que se ele tivesse sido atendido no centro de saúde que lhe fica ao lado de casa. Era melhor para ele, era melhor para nós todos. E é este tipo de situações que é necessário atender, que é necessário resolver e que só se resolvem procurando perceber que nós não temos os nossos problemas resolvidos com a bazuca. Não é ir ao banco que nos resolve o problema. Nós temos que resolver os problemas cá dentro. Porque fazer mais umas paredes e pôr mais uns equipamentos, o que vai fazer é aumentar os custos fixos, porque vamos depois ter custos de funcionamento, custos de manutenção, e vamos ficar ainda com menos dinheiro para os médicos e para os enfermeiros e para os auxiliares, para aquilo que funciona, e se a organização não melhorar, no final vai ficar tudo pior ainda.
É a viagem ao Serviço Nacional de Saúde neste Contracorrente. Obrigada a todos os ouvintes que participaram ou que acompanharam esta discussão. Amanhã há um novo Contracorrente com José Manuel Fernandes. Bom dia.
Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.